discussão sobre o tema de regime de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Concedo a palavra à nobre constituinte Cristina Tavares, que dispõe de 20 minutos na tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, lamento não pertencer à elite intelectual que o nobre constituinte Roberto Cardoso Alves gostaria de ver ocupando a tribuna neste momento.
Já estou quietinho aqui.
Peço desculpas à Assembleia Constituinte por não ter o mesmo grau de eloquência que teria certamente o nobre constituinte Del Bosco Amaral.
Mas tem mais sorte.
E contudo, senhor presidente.
Mas tem mais sorte.
E contudo, senhor presidente, quero cumprimentar o meu companheiro de luta, representante do povo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Plínio de Arruda Sampaio, por ter conseguido restaurar a discussão democrática no seio da Assembleia Nacional Constituinte. Para muitos, a ausência do povo, que foi afastado deliberadamente da Assembleia Nacional Constituinte, é um alívio. Para muitos, este povo que vai e que hoje está ausente, este povo que aplaude, este povo que persegue, este povo que reivindica esta ausência, a mim me parece que é uma ausência deliberada. Assim, as lideranças da Assembleia Nacional Constituinte escolheram a ausência popular dos debates da Assembleia Nacional Constituinte, que a decisão sábia das lideranças, registro à frente Plínio de Arruda Sampaio, quis restaurar, mas ainda não restaurou de todo. Estamos hoje aqui para debater as formas de governo, o presidencialismo e o parlamentarismo. E eu queria ver estas galerias cheias, como cheias elas deveriam estar quando fôssemos aqui discutir temas tão candentes como a reforma agrária. Esta Assembleia Nacional Constituinte, e na fase das subcomissões, e sobre estas subcomissões, durante muitas décadas, se haverá de escrever que teve a intensa participação popular através das audiências públicas de segmentos sociais que vieram a Brasília e das subcomissões que foram aos estados para ouvir os segmentos da sociedade. Esta Assembleia Nacional Constituinte, que na fase das comissões recebeu a sociedade brasileira que veio aqui assistir às votações, votações que algumas vezes não favoreceram as teses que o povo defendia, como foi o caso lastimável e lamentável da votação da ordem econômica, quando se decretou uma reforma agrária que não existia. Mas depois, misteriosamente, se decidiu que o povo deveria estar ausente dos debates da Assembleia Nacional Constituinte, e assim se fez. O povo perturbaria, e a Assembleia Nacional Constituinte deveria se reunir às escondidas dos gabinetes governamentais. Seria necessário que o doutor Saulo Ramos fizesse um substitutivo, e este pobre governo Sarney elabora um substitutivo. Se pelo menos estivéssemos na época do Império, onde o imperador teve a dignidade de fechar a Assembleia Constituinte para impor a sua Constituição. Elaborou.
A mesa faz um apelo ao plenário para que mantenha o silêncio, pois há um orador na tribuna. A mesa espera a compreensão dos senhores constituintes.
Obrigado, senhor presidente. fechou o imperador, a Assembleia Constituinte, enviou os Andradas para o exílio para impor aquela Constituição que ele julgava digna do seu império. Pois assim quer fazer o presidente Sarney, este pobre governo da transição democrática, este pobre governo que não soube honrar os compromissos assumidos pela Aliança Democrática e pelo presidente Tancredo Neves. Fala-se, senhor presidente, e o presidente do Partido da Frente Liberal, o senador Marco Antônio Maciel, cuja história conheço por ser de Pernambuco, cuja fidelidade ao poder está a toda prova, este senador fala diante das cadeias de televisão em um substitutivo que será apresentado nesta Assembleia pelo senador do Maranhão, Edson Lobão, e pelo deputado do PMDB da Bahia, Prisco Viana. Parlamentares que têm uma história comum de grande fidelidade a Paulo Maluf, de grande subserviência ao regime militar, de grande docilidade àqueles que se impõem de forma autoritária e de fraca resistência democrática. Há um substitutivo. Substitutivo ao agrado do Palácio do Planalto. Substitutivo que é possível e só será possível impor a Assembleia Constituinte se as galerias continuarem vazias. E para isso, é preciso que se assinale. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, é no mínimo conivente com esta ausência de ordem nas discussões da Assembleia Constituinte. Há muita resistência, concordou que se fizesse à noite discussões sobre os temas, discussões que deveriam trazer para este plenário aqueles que têm interesse nas discussões sobre as diversas itens, diversas formas e diversas decisões, duras decisões que temos que tomar como representantes do povo brasileiro. Sobre o regime parlamentarista que temos defendido e majoritariamente dentro do PMDB, ele é defendido. Há quem diga que no Brasil nós não temos partidos políticos que possam sustentar o regime parlamentar. Lembro o pensador político Normando Bobbio, quando ele dizia que só o direito cria o poder. Aliás, retifico, só a força cria o direito e só o direito limita a força. Da mesma forma, entendo que somente através de um regime parlamentarista será possível a criação de partidos fortes no Brasil. Na realidade, o que ocorre no sistema político brasileiro é de que os partidos se transformaram em siglas. E aqui eu dei dois exemplos. Dos dois maiores partidos que compõem a Aliança Democrática e que com representação aqui nesta casa. O exemplo do deputado Prisco Viana, da Bahia, que veio para o PMDB para prestar serviços a seu amigo José Sarney, que já vinha prestando serviços ao seu amigo José Sarney, desde que secretário-geral da Arena e depois do PDS, não veio para o PMDB porque tinha aderido ao programa do PMDB, porque tinha se inserido nas lutas do PMDB, porque compreendia que o PMDB, como uma representação social e majoritária, poderia induzir um governo a promover as mudanças que a sociedade pediu e que o partido se comprometera. Veio para o PMDB para prestar serviços, e prestando serviços ao PMDB, ao presidente Sarney, ele presta um desserviço ao PMDB, à sociedade e à Assembleia Nacional Constituinte.
Uma parte nova.
Também fiz referência. Vou conceder com muita alegria a Vossa Excelência, deputado José Genuíno. Também farei uma referência, quase que por inteiro, ao Partido da Frente Liberal. Abandonaram o barco quando ele estava afundando. e com o mesmo entusiasmo que o senador Marco Antônio Maciel hoje defende as postulações liberais, defendia ontem. Os gritos dos generais. E por isso, porque os partidos são fracos, o argumento contra o regime parlamentarista parece ser forte. E é justamente a visão de que se não houver um regime parlamentarista, se não houver responsabilidade do parlamento, jamais teremos partidos fortes, porque os partidos têm servido apenas como siglas para o apoio de interesses pessoais, mesquinhos. Vejo, desta forma, que esta primeira crítica ao regime parlamentarista é justamente a sua primeira força. Ouço Vossa Excelência, deputado José Genani.
Nobre deputada Cristina Tavares, é exatamente nesse ponto do discurso de Vossa Excelência que o meu aparte introduz um pensamento contraditório ao que Vossa Excelência está expondo na tribuna. Pela tradição política brasileira, pela tradição dos partidos formados ao longo desta República e pela experiência do parlamentarismo nos tempos do Segundo Império, em que o poder era apenas um revezamento entre liberal e conservador, e a gente ficava difícil saber quem era mais conservador e quem era mais liberal quando um estava no poder ou estava na oposição. E considerando esses vícios que Vossa Excelência retrata da realidade atual, o parlamentarismo não pode produzir um condomínio fisiológico entre o executivo e o legislativo, em que as grandes máquinas partidárias, elegendo a partir do parlamento o primeiro-ministro, não poderá produzir um loteamento da máquina administrativa, loteamento esse que já é feito. O fisiologismo, o verdadeiro estelionato político que se faz com as influências de cargos, de concessões e etc. Na realidade de uma transição conservadora e autoritária, que o presidente da República quer ficar 5 anos no poder, que nós não temos uma tradição e uma experiência democrática de fortalecimento de partidos, o parlamentarismo, principalmente nas formas híbridas e mitigadas que estão sendo produzidas pelo anteprojeto. Isso não poderá produzir um grande risco desse condomínio fisiológico de favorecer as grandes máquinas partidárias e os grandes instrumentos, não dos partidos representantes da vontade direta da população e ela estabelecer a relação direta com o poder através de uma eleição presidencial em que está em jogo projetos políticos e plataformas nacionais. Ela ficará se tornando esse condomínio. E a minha preocupação, para concluir a parte nobre constituinte Cristina Tavares, é se esse regime vier casado com o sistema distrital. E assim, aí sim as oligarquias produzirão um congresso conservador e farão o revezamento no poder ao bel prazer dos grupos majoritários e das grandes máquinas partidárias.
Eu faria uma distinção, deputado José Genuíno.
Permito a parte, deputada.
Considerei a Vossa Excelência tão logo faça alguns comentários sobre o brilhante aparte do deputado José Genuíno. De fato, o sistema distrital misto, ele irá dificultar, mas não apenas um regime parlamentarista, mas também um regime presidencialista. A perversidade do regime distrital, a elitização, o esmagamento das minorias no regime distrital, nada tem a ver, deputado José Genuíno, seja no regime parlamentarista, seja no regime presidencialista. Gostaria de lembrar a Vossa Excelência que as experiências que temos vivido do regime presidencialista não nos autoriza a pensar que a partir dessa Assembleia Nacional Constituinte, no regime presidencialista, os partidos políticos serão fortes e defenderão os seus programas. Até parece uma condenação. Esta Assembleia ouviu o ministro Bresser Pereira dizer que era preciso que os partidos tivessem 2 programas, um quando estavam no poder, outro quando estivessem na oposição. Esta é a tradição presidencialista e o que nós queremos, e me sucederá nesta tribuna o deputado Nelton Frederich e o deputado Egídio Ferreira Lima, que farão comentários adicionais sobre o regime parlamentarista, é que se não chamarmos para nós a responsabilidade, se não chamarmos para o parlamento a responsabilidade, jamais teremos realmente num regime presidencialista partidos fortes, responsáveis e partidos que tenham seus programas, a sua ideologia como seu compromisso maior. De forma que este condomínio, essa moeda vergonhosa que o presidente Sarney traz para a nossa convivência, a moeda fisiológica da troca de cargos, pela fidelidade a um mandato espúrio de 5 anos, esta moeda, seguramente, ela não é um vício do regime parlamentarista, ela é da cultura brasileira e que poderá ser renovada em caso das responsabilidades recaírem sobre este parlamento. Ouço Vossa Excelência, deputado Farabulini Júnior.
Deputada constituinte Tereza Cristina. Mas, Vossa Excelência, me desculpe, deputada. Vossa Excelência, com o seu brilhantismo já conhecido nesta casa, quando Vossa Excelência ocupa a tribuna, é para que cada um de nós a ouça na primeira fila. Esse é o meu comportamento, sempre que Vossa Excelência fala. Entretanto, neste instante, deputada, desejo ousar discordar de Vossa Excelência. É que é a fase do processo político brasileiro exatamente o que aguarda no sistema presidencialismo puro a devolução das prerrogativas para o Congresso Nacional Brasileiro. Esta luta que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que Vossa Excelência faz parte, desenvolveu na tribuna da Câmara dos Deputados e na tribuna do Senado, combatendo a ditadura, combatendo o sistema centralizador, onisciente, onipotente e até corrupto, informam que esse não é o sistema presidencialista que nós desejamos votar nesta casa. Nós queremos votar o sistema presidencialista que devolva ao Congresso Nacional as prerrogativas que, na verdade, faltam à Câmara dos Deputados e ao Senado. Nós, na subcomissão do Legislativo, apresentamos matéria mais que suficiente no que tange às comissões de inquérito, valorizando-as e dando-lhes a atribuição de poder jurisdicional. Nós apresentamos lá a sugestão para que o Tribunal de Contas seja realmente órgão auxiliar e assessor do Poder Legislativo e que o deputado possa conhecer das obras, mesmo que faraônicas, a priori, para dar-lhes, assim, o veredicto favorável contrariamente. E quanto aos acordos internacionais que passem pelo Congresso Nacional primeiro, ao depois, então, há de ser apreciado e votado. Portanto, é este o sistema que nós defenderemos nesta Constituinte. Mas louvo Vossa Excelência pelo brilhante discurso que vem fazendo em defesa
agradeço,
da tese.
Agradeço, deputado Farabulini Júnior.
A mesa informa Vossa Excelência, nobre deputada Cristina Tavares, que dispõe ainda de 2 minutos.
Incorporo o contraditório como democrático no discurso de Vossa Excelência e até ousaria pensar que houve um ato falho. Não é Vossa Excelência, é o deputado Cunha Bueno que defende a monarquia e a imperatriz Tereza Cristina, ela não é exatamente a pessoa que vos fala nesse momento. Ouço Vossa Excelência, deputado Jorge Rage.
Nobre deputada, eu quero me congratular com o seu pronunciamento e me valer dele, para que possamos juntos, quem sabe, vir a convencer o nobre e eminente deputado José Genuíno de que, neste particular, Sua Excelência se encontra no caminho do equívoco. A história republicana do nosso país é a demonstração mais inequívoca de que o regime presidencialista não propicia, não propiciará jamais a existência de partidos fortes. Partidos fortes não existem em nenhum país com regime presidencialista, a começar pelos Estados Unidos da América do Norte, onde os partidos somente existem para fazer os grandes convescotes das convenções no período pré-eleitoral e depois se recolhem ao nada. O regime parlamentarista não pressupõe partidos fortes. Ele será a única condição para o fortalecimento dos partidos, porque ele exige a existência dos partidos. Da mesma forma que ele é a exigência e o pré-requisito para a existência de uma administração pública forte e para a superação do fisiologismo e do clientelismo, que sempre imperou neste país dentro do presidencialismo, que não é por outra razão que os presidencialistas palacianos de hoje são os maiores defensores da continuidade do regime presidencialista no país, que permite ao Executivo o domínio completo do espaço político nacional, subjugando e trazendo de joelhos grande parte dos parlamentares e, portanto, propiciando a transformação da vida política num balcão de fisiologismo por cargos. Eu me congratulo com Vossa Excelência e tenho certeza de que políticos com a seriedade do deputado José Genuíno acabarão se incorporando às fileiras parlamentaristas.
Eu, atendendo à solicitação do presidente, lamento não poder conceder-os a parte. Inclusive, teria prazer de conceder a parte aos parlamentares que seguramente teriam uma contribuição a dar à discussão. Mas, para concluir, eu registro, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, que esta noite inicia realmente a discussão em plenário dos temas constitucionais. Isso demonstra o acerto desta decisão. E do acerto desta decisão, eu acredito que a mesa da Assembleia Nacional Constituinte haverá de prosseguir estes debates até que venhamos nós todos votarmos aqui. Para que a nação acompanhe os debates que se passam na Assembleia Constituinte. Para que não ficamos escondidos, acuados como ratos, com medo do povo. De forma nenhuma pretendo ter esgotado sequer, aliás, comecei a discussão sobre a defesa do regime parlamentarista. Os oradores que me sucederão nesta tribuna, por certo, trarão contribuições que a exiguidade do tempo não me permitiu. Agradeço a Vossa Excelência a tolerância, presidente. Muito obrigado.